todo mês, com exceção do 13º. Então, a diferença do BPC para uma aposentadoria normal é o 13º. Se eu não recebo o 13º, eu tenho um benefício de prestação continuada ao idoso.
A pessoa que tem BPC recebe a aposentadoria também, não, ou é um ou é outro?
Não, é somente o BPC. Ela não pode ter dois
benefícios.
Dois benefícios, é. É para quem não descontou o INSS, trabalhou, trabalhava de qualquer forma, contribuiu para o país, porém não contribuiu aquele tempo.
E temos muitas pessoas em Lagoa Vermelha nessa situação, Tirza?
Bastante, muitas pessoas.
Acima de 65 anos.
Você fez 65 anos, você tem cadastro único, você se enquadra nos requisitos do governo federal, você faz o pedido e o INSS libera ou não.
Muito bem. E para fazer o BPC, o que que a pessoa precisa? Vamos que alguém esteja nos ouvindo agora, tem mais de 65 anos, não é aposentada, não tem renda e não tem BPC. O que que ela precisa fazer, Tirza?
Ela completou 65 anos, ela pode nos procurar lá na Secretaria de Ação Social com seus documentos, um comprovante de residência, de preferência de luz, e a gente conversa com ela, vê se... Porque, na verdade, né, Rudy, o BPC não pode passar, a renda não pode passar de um quarto do salário mínimo. Uhum. Por exemplo, se o meu marido já recebe um BPC, eu não vou receber. Tudo é um... Cada caso é que nem a gente estava conversando no programa passado, né?
Sim.
Cada caso é um caso. A pessoa tem que ir lá, a gente tem que conversar, tem que ver, atualizar cadastro, ver como é que está a família. Tem, são muitos detalhes que a gente tem que conversar
essa família. E quando a gente fala em renda, Gustavo, não é a renda da pessoa, é a renda da família, do grupo familiar, né, Gustavo?
Isso, é a renda total.
É a renda total.
Tem que lembrar que qualquer renda que vem de frutos de programas sociais não é considerado renda. E a Tirza comentou em relação ao BPC, pode existir acumulação de BPC? Pode acontecer. Uhum. BPC não é considerado renda pro nosso cadastro.
Sim.
E em relação à parte mais judicial,
sim,
não é considerado renda.
Uhum. As pessoas têm muitas dúvidas, procuram muito o setor de cadastro único para buscar informações. Quais são as dúvidas que são mais frequentes, Gustavo?
Em relação ao BPC, é relação se enquadram.
Uhum.
Né? É a principal dúvida, e também questão da idade. Que às vezes as pessoas estão prestes a completar, elas ficam sabendo, vão e fazem o cadastro, porém é a partir dos 65 anos. Antes, só questões de pessoas com deficiência.
E se essa pessoa tem uma renda que possa ser comprovada de alguma maneira, não adianta querer omitir essa informação, porque os dados cruzados vão apontar, Gustavo.
Isso, o próprio INSS vai achar essa renda.
Vai achar essa renda. E acontece com muita frequência as pessoas que tentam encaminhar, mesmo sabendo que não se enquadra, Gustavo.
Acontece. Uhum. As pessoas fazem o encaminhamento, é explicado, ou às vezes elas fazem por conta, através de advogados,
uhum,
e logo vem a cartinha ou a decisão do INSS dizendo que existe uma renda que ultrapassa um quarto salário.
E aí já dá problema.
É aí dá problema.
Tirza, essa questão do BPC e o desconto na conta de energia elétrica, vale só para os aposentados ou vale para qualquer pessoa que tenha o BPC?
Qualquer pessoa que tenha o BPC pode solicitar o desconto na luz.
Como é que funciona daí?
Tem o cadastro único, a pessoa vai até a RGE com uma conta de luz e solicita, ou através do 0800 da RGE para solicitar o desconto. Eles vão avaliar também para ver se a pessoa se enquadra ou não.
E como é que é esse desconto? É um desconto do valor total, de um percentual?
É um percentual que o governo dá o desconto para a pessoa. A renda per capita, para você obter esse baixo a renda na conta de luz, é meio salário mínimo. Hoje é 612.
Uhum.
Então, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, eu e o meu filho. Eu fiz o cadastro único, vou lá na RGE solicitar o desconto, eu tenho desconto.
Muito bem, então é assim que funciona a questão da conta.
Da conta.
Já tem algumas dúvidas que vão chegando, tem uma ouvinte que diz o seguinte: bom dia, uma pessoa com 37 anos, com transtorno bipolar e depressão, comprovado com laudos médicos, consegue o BPC ou não?
Isso é avaliativo em relação à perícia.
Uhum.
Do INSS, porque a questão tem que ser, tem que impossibilitar a pessoa de ter um convívio, às vezes, em meio social. Ou é uma impossibilidade física ou mental ou intelectual. Mas é tudo depende de uma perícia do perito do INSS. Mesmo possuindo todos os laudos médicos,
sim.
Quem vai definir é o perito do
INSS. É o perito do INSS. Todo o processo funciona desta forma. A gente fala muito em cadastro único, em atualização. Tisa, nós comentamos até fora do ar que tem algumas pessoas que têm o BPC, mas que não têm o cadastro único. Tem que ficar atento a isso. Como que funciona e que orientação a gente pode deixar para essas pessoas?
Então, o BPC de idoso, aqui na nossa cidade nós temos muitos idosos que estão recebendo o BPC, só que eles nunca fizeram o cadastro único, eles nunca foram, o INSS nunca os avisou, nunca, de forma nenhuma, e eles foram receber esse valor e no banco estava bloqueado por falta do cadastro único. Aí eles nos procuraram, a gente fez todo o cadastro, incluiu no sistema, só que ainda demorou, está demorando muito tempo para eles reaverem ainda esse salário, de 2 meses atrás e 1 mês atrás. Uhum. Então, o que, que eu queria pedir? Para os idosos que recebem BPC, que é aquele benefício que não tem 13º, para as pessoas nos procurarem, para quem os idosos que não têm, nunca fizeram o cadastro único, para nos procurarem, para a gente fazer, para não esperar chegar lá na frente no banco e não poder receber. Uhum. Sabe? Aconteceu muito, muito esses meses e a gente está aqui para isso. Hoje, inclusive, aconteceu o caso de um senhor que foi receber, bloqueado, ele disse que não tinha nada, sabe, em casa, e vai demorar provavelmente 30 dias para ele receber esse salário.
Para ele poder receber. E a partir do momento que essa pessoa... Bom, se a pessoa não sabe se tem o cadastro único ou não, ela só vai saber quando for receber e tiver bloqueado.
Aí
tem que fazer. Aí, a partir desse momento, a orientação é que essa pessoa procure vocês lá na prefeitura.
Lá na prefeitura. Ou nos ligue, ou vá lá com o documento, ou se não pode sair de casa, se é muito idoso, pede para um vizinho, para um filho, para um neto lá, uhum. Que a gente já pesquisa e a gente já diz na hora.
E a partir do momento que esse cadastro único é feito ou é atualizado, Gustavo, demora aí uns 30 dias para a liberação do valor que já é de direito dele, na verdade, mas que aí está sem ele poder fazer a retirada.
Isso, é. No momento do cadastramento ou após até uma atualização, o recomendado é comparecer junto a uma agência do INSS como uma forma de comprovação que fez o cadastro, uhum. Ou atualizou, de acordo com a solicitação do próprio INSS.
Muito bem. Tem uma ouvinte perguntando aqui, Tirza, é a Terezinha. Bom dia, eu gostaria de saber sobre o Vale Gás. Como é que funciona, Tirza?
Bom dia, Tere. Então, se você está recebendo o Auxílio Brasil, o governo ainda tem esse ano e o ano que vem para pagar o Auxílio Gás. A princípio, todos vão receber esse valor, que é R$ 52,00 a cada 2 meses, né, Gustavo?
Isso.
A cada 2 meses, tá? Então, se você ainda não recebeu, pode ficar tranquila que você vai receber.
Muito bem. Gustavo, existe o aplicativo do Auxílio Brasil. O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes sobre esse assunto que, com certeza, tendo o aplicativo, sabendo lidar com ele, facilita a vida de todo mundo?
Com certeza. A recomendação do governo é que, para averiguação, saber datas, dias do pagamento, é aconselhável baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, também como o Caixa Tem. As pessoas que nessa questão da dúvida em relação ao Auxílio Gás, ou Vale Gás, como as pessoas chamam,
uhum. Ela
está sendo paga da seguinte forma, por blocos. O governo separa os níveis de pobreza em 2, extrema pobreza e pobreza.
Sim.
Então, ele está pagando primeiramente para o pessoal que se enquadra nessa extrema pobreza. Então, por isso que alguns beneficiários do Auxílio Brasil não estão recebendo. Que a maior dúvida, as pessoas chegam lá, eu não recebi, mas meu vizinho recebeu.
Sim.
Essa é a questão. Quem sabe o teu vizinho está assim, tá enquadrado em uma renda per capita menor, por isso é o motivo. Mas não é questão de pânico.
Sim.
A pessoa vai receber.
E aí a pessoa pode se perguntar, bom, mas o que é a extrema pobreza, o que é a pobreza? Como é que o governo sabe disso? Pelos dados informados no cadastro único.
No momento do cadastro é informado.
É a pessoa que nos informa. É tudo autodeclaratório, né, Rudy? Uhum. Quero deixar bem claro que as informações que as pessoas nos dão, que é o que é repassado para o governo federal.
Pode puxar mais perto, Tisa, aí o microfone.
Tá. Que é uhum. Repassado para o governo federal.
Uhum. Então, tudo está nesse cadastro único. Tudo. Por isso o próprio nome diz. Ele é único, porque através dele, tudo que for relacionado
que
a benefícios vem desses
todos
dados por ali.
Isso aí.
E aí o aplicativo é fácil só baixar pelo celular ali? É fácil de manusear? É muito complexo? Como é que é, Gustavo?
Na verdade, ele é fácil. O que mais é a reclamação em relação ao Caixa Tem, por conta de cadastro relacionado à Caixa.
Uhum.
A gente entende. mas o aplicativo em si é fácil. Ele só pede teu CPF, ali ele já vai informar se você está recebendo, se tu vai receber ou vale gás.
Sim.
Que ali já vai apontar a parcela se tu vai receber ou não.
Uhum.
Ele é de fácil manuseio, digamos assim.
Muito bem. Agora são 11h24, nós vamos para o intervalo e a gente volta já dando sequência a esse assunto e conversando e trazendo esclarecimento de dúvidas para alguns ouvintes que vão perguntando aqui na programação. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora a Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas.
11 horas 29 minutos, 25 graus de temperatura. Alguns ouvintes foram interagindo durante o intervalo e agora eu pergunto aqui para o pessoal para a gente orientar. Nós tivemos 3 ouvintes que perguntaram quem tem direito ao Auxílio Brasil. Quem é que me responde essa? Gustavo ou a Tirza?
Gustavo.
Gustavo.
É, primeiramente tem que fazer o cadastro único. Tem que ver também se enquadra para fazer o cadastro único. Se enquadrou dentro da renda, que é o principal requisito, aí vai passar por averiguações do governo e ver se é a liberação ou não.
Ou não. Se tem liberação, ela já acontece.
Isso é uma questão que às vezes as pessoas fazem o cadastro, a gente, ó, a princípio tu se enquadra, mas às vezes pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses... Até em torno de 6 meses, se não vier nenhum aviso, é recomendado que a pessoa retorne para fazer, quem sabe, uma nova atualização.
Muito bem. Boa pergunta aqui desse ouvinte, que é o Gesiel Machado. A princípio, parece que é o nome dele que aparece aqui no WhatsApp. Vocês estão falando sobre o Auxílio Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando vai ter a atualização do Cadastro Único? Existe um momento, um período que acontece ou é qualquer dia?
Existe, Gesiel, uma vez por ano a gente recomenda para você atualizar o cadastro único. Uma vez por ano. Por exemplo, você fez agora em janeiro de 2022. Em janeiro de 2023, você volta lá e atualiza. Caso você mude de endereço, mude tua renda, você consiga um trabalho com carteira assinada, você também vai lá nos falar também, para a gente deixar sempre bem atualizado, para quando você precisar de qualquer programa do governo federal, você chegar lá e ter o teu número do NIS atualizado, é a melhor coisa.
Às vezes não muda nada, mas tem que atualizar, né?
Independente de mudar ou não, a pessoa é recomendado uma vez por ano nos procurar para atualizar.
Muito bem. Gustavo, essa é para ti. No momento que a pessoa for lá para atualizar ou para fazer o cadastro único, qual é a documentação que ela precisa levar?
Principal documento, CPF. CPF é essencial. Os outros documentos dependem. Se é uma atualização, sendo o CPF o RG do responsável familiar, já se torna suficiente, desde que não haja uma mudança de endereço. Não é necessário um comprovante de residência.
Sim.
Para fazer o cadastro, é necessário, como eu disse, o CPF, o RG do responsável familiar e no mínimo, qualquer documento dos integrantes da família. A família, que a gente diz, é os que moram na casa.
Que moram na casa.
Independente se tem algum parentesco ou não.
Pode ser que seja lá 2, 3 amigos que moram numa casa. É a família. É as pessoas que moram.
É considerado um grupo familiar.
Um grupo familiar. Muito bem. Outra pergunta aqui. Já está sendo feito o cadastro, até porque o auxílio está vindo, tem que fazer ou expirar. Acho que, pelo que eu entendi, a pessoa não sabe se já faz um ano ou não que atualizou. Se ela quiser atualizar agora, conferir, ela pode fazer?
Claro que pode. Uhum. Só nos procurar na Secretaria lá de Ação Social.
Muito bem. E aí entra uma outra pergunta. Que horário as pessoas podem se deslocar até a Secretaria de Ação Social e Habitação para fazer essa atualização do cadastro, se necessário, Tirza?
Sim, nós estamos em turno único até o dia 4 de março, das 7 da manhã à 1 da tarde.
Até o dia 4 de março é turno único. Turno a partir único. Desta data, depois do feriado de carnaval, volta ao normal, manhã e tarde.
Manhã e tarde.
Muito bem. Para o BPC, que documentos são necessários, Gustavo? São os mesmos?
É a mesma documentação, porque é o que é exigido pelo Cadastro Único, CPF. Porém, existe um ponto bem importante ressaltar.
Sim.
O CPF, quando é a questão de BPC, é obrigatório para todos. Todos os integrantes da família que vão ser inseridos no Cadastro Único têm que ter o BPC. Senão, o INSS vai pedir para atualizar o cadastro.
Muito bem. Mas tá, se não faz um ano que eu atualizei meu cadastro e eu não atualizar agora, corre o risco de perder o benefício ou só depois que passar esse prazo de um ano para atualização?
Na verdade, uma vez por ano é obrigatório essa pessoa atualizar o cadastro. Por exemplo, ela pode atualizar um mês antes, um mês depois. Não vai mudar, né, Rudy? Uhum. Mas de preferência que seja no mês que ela atualizou o ano para poder atualizar. Porque daí, às vezes, é só o valor do salário que muda, né, Rudy? Sim. Ali. É só isso que a gente precisa atualizar, a maioria das vezes. E é muito rápido.
É muito
também.
Rápido. Muito, muito. Em média, quantas pessoas vocês atendem por dia, Tirza?
Olha, de 50 a 70 pessoas por no dia. Turno único, uhum. por dia.
Você e o Gustavo, os dois vão atendendo, fazem o mesmo tipo de atendimento.
O mesmo atendimento.
Tipo. Uhum. É. Outra pergunta, que talvez essa seja uma pergunta que muitas pessoas façam, relacionada a benefício. Em que situações eu posso perder um benefício?
Em relação ao qual benefício seria BPC, ou Auxílio Brasil, se for ambos?
Eu acho que ambos.
O BPC seria na questão de omissão de informações, principalmente que envolve a renda.
Uhum.
Né? Mudança, quando alterou a composição da família e superou o permitido, vai ocorrer a suspensão.
A suspensão.
E em relação ao Auxílio Brasil, mesma situação. Só existem algumas ressalvas também.
Uhum.
A pessoa está ganhando Auxílio Brasil. Ocorreu uma aposentadoria de algum integrante da família que está no cadastro único. Ou começou a trabalhar de carteira assinada. Ela não vai perdendo no próximo mês ou no dia seguinte, não. Ela atualizando o cadastro, esse Auxílio Brasil, ele vai poder perdurar por até 2 anos. Uhum. É uma regra, uma exceção que existe em relação ao pagamento de benefícios, que é o que chama de regra da permanência.
Uhum.
Em até 2 anos, mesmo a pessoa podendo estar ganhando aposentadoria, carteira assinada, poderá ganhar. Se a pessoa não atualiza o cadastro, não informa essa renda, ela corre o risco de responder a um processo judicial por devolução e por devolver esses valores. Sim, que acabaram recebendo
indevidamente. Que daí recebeu esses valores indevidamente,
isso,
né?
Isso. A gente só teve um caso até hoje sobre isso aí.
Mas teve.
Mas a pessoa teve que devolver.
Teve que devolver. Então nós temos esses casos de perdas de benefícios, mas nós temos casos de suspensão, que não implica em perda. Que depois da regularização a pessoa volta a receber. Recebe retroativo ou durante o período que não estava em dia com as informações, perde o benefício, Tirza?
Não existe retroatividade.
Não?
Não. Por exemplo, ela ficou 2 meses, atualizou o BPC. O BPC, sim, ela recebe os atrasados.
Os atrasados.
Agora, o Auxílio Brasil, não.
Não, só não. Vai receber a partir do momento...
A partir do momento que atualizou o cadastro.
Recebe o Auxílio Brasil. Daí, por alguma informação, foi suspenso. Dali, 3 meses, vai lá para regularizar. Os 3 meses que passaram, passou.
Passou, não vai receber.
Muito bem. Boa informação também, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, às vezes, precisam
dessa informação. Tá aí, né, Rudy, a importância da atualização. Por que que a gente fala tanto isso, sabe? Por que que a gente diz, você veio aqui hoje, no mês de fevereiro, dia 22/2/2022. Por favor, o mês que vem, o ano que vem, volta aqui nesse mês para a gente atualizar.
Fica bem
porque
fácil
a
pessoa se organizar.
É a única forma de a gente conseguir, né?
Uhum. E olha que pergunta interessante da Márcia Vieira. Quem é que deve fazer o cadastro único? É toda a população, Gustavo?
Não.
Não?
Não necessariamente.
Uhum.
Desde que você possa se enquadrar em algum programa social oferecido pelo governo federal, sim. Uhum.
São aquelas pessoas, aquelas famílias que vão receber algum benefício de programa social, que se enquadre.
Do governo federal.
Senão, não precisa.
Não há necessidade. Uhum. Até porque vai ficar um cadastro ali, a pessoa não utiliza para nenhum fim,
sim.
Vai acabar entrando em desatualização e isso é pior para o município.
Uhum. Então, só quem realmente vai receber recurso do governo federal que precisa ter o seu cadastro atualizado.
É, Rudy, por isso que a gente está lá, que a gente dá as informações para a pessoa, né? A pessoa vai lá, eu tô hoje, por exemplo, foram 2 aposentados que queriam o desconto na luz. Não tem por que você fazer um cadastro para eles, né? Eles não vão se enquadrar em nada,
uhum.
Não vai resolver nada.
Sim.
Por isso que a gente está lá. Das 7 às 1 da tarde, para dar as informações para a nossa comunidade.
Seja para fazer, para atualizar ou para orientar,
informar.
Esclarecer
isso.
A dúvida dessa pessoa.
Muito bom.
Muito bem, e encerrou o nosso tempo também. Tu viu que
ligeiro? Meu Deus!
Eu quero agradecer a presença de vocês e a gente vai pautar outros assuntos para a gente vir trazendo, porque quanto mais a gente informar a comunidade, mais dinâmico e mais
célere vai andar o nosso trabalho.
Tranquilo,
né?
Vai entrar, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de 200 pessoas.
Claro.
E aí já esclarece. Obrigado, Tirza. Bom
Nossa,
trabalho para vocês.
Eu agradeço muito. Um abraço a todos.
Muito bem. Gustavo, obrigado pela tua presença aqui, primeira vez que veio. Bem-vindo e volte sempre aí, tá bom?
Obrigado. Sim, sempre estaremos aí.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da Tirza Cirino e do Gustavo Xavier, eles que são responsáveis pelo Cadastro Único aqui em Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã. 11h38. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe...